Você está ouvindo 7 pontos.
Acho que não foi pra mim. De volta com 7 pontos. Vamos lá, gente. Oi, Miguel. Tudo bem, gente? Por falar em Miguel Búbalo, presta atenção que daqui a pouco tem Vida Livre, às 4 da tarde, depois que acabar o 7 pontos. Você toma café, desconecta do Insta do 7 pontos, vai pro Insta do Vida Livre, porque o Miguel Búbalo vem aqui hoje. E ele é do Insta Ancestralidade Cigana e ele vai falar de baralho cigano.
Muito massa, muito legal.
Gente, não é tarô, é baralho cigano. É outra coisa e vai ser sensacional. E vai ter leitura de cartas? Não sei, talvez.
Quem sabe?
Vamos pensar o que o cigano diz, né, Miguel? Daqui a pouco. Vamos lá, que você não voltou tocando ponto. A gente
não
ia
voltei.
Falar do quê?
A gente ia falar de daquele monte de toque que fica no meio do
Vamos
caminho.
Escolher mais um?
Vamos escolher mais um. A gente não pôde fazer isso com o Barravento.
É.
Eu vou colocar um toque aqui e a gente vê o que o pessoal.
Boa! Vocês estão ouvindo bem? Estão, né?
Acho que sim.
Tá. Então vamos ver.
Eu faço
que...
assim, ó.
Tá, vamos ver. Não, quero que ouça você cantando também.
Ah, não, isso.
Ah, você vai só atacar?
Porque senão eu dou a dica.
Tá. Então, assim, o pessoal que está no Insta agora vai ter que adivinhar. Vai ter não, né? Vamos
não,
ver
não,
se
eu quero que eles sugiram a energia que eles sentem do toque. Vamos
tá.
ver como é que vai.
De quem é esta?
Tá.
Vamos
engajamento.
Lá.
Engajamento, vamos gerar engajamento.
É. Gente, esse toque, vocês sentiram a energia de quê?
E aí?
De quem?
E você, e Márcia, entrevistadora? Pra onde você iria?
Oxe, eu vou... Obrigada, Ana, pela dica.
Olha! não quebra.
Ah, não, assim, lembrou um pouco o caboclo.
Vai lá, não tem resposta errada, não preocupa.
Pois é.
Juro pra você que não tem resposta errada.
É que eu sou muito... Todos esses batuques me levam pra Oxóssi, me levam pra Caboclo, me levam pra Pajelança, uhum. me levam pra Aldeia, me levam pra...
Vamos pensar que a origem toda, né? Tipo, a ancestralidade brasileira é de Caboclo.
Uhum.
Né, antes de ser de negro, era de Caboclo.
Uhum.
E aí depois vem essa coisa, tipo, que a nossa ancestralidade, principalmente religiosa, ela fica no Caboclo, no índio. E no negro, né? No indígena, desculpa, uhum. não é no índio, no indígena. Errei o termo.
Aí ninguém quis arriscar aqui, tá todo mundo... Agora ficou todo mundo quieto, né?
Claro, né?
Ninguém quer errar. Esse então. Toque lembrou quem? Que energia? De que orixá?
Porque o pessoal gosta de associar.
Sim.
Né? Então, ah, não, porque o Barravento é de Ansel, tá bom. Eu posso dar uma dica, o nome desse toque é Congo. E aí a gente vê pra onde que o pessoal quer ir. Com esse toque.
Ai, gente, o nome do toque é Congo. A Ana falou Xangô. Beijo,
arriscou,
Mônica.
Né? Mônica arriscou.
Beijo, Retira. A Nani falou Preto Velho.
Então, a gente deixa o pessoal falando. A gente fala dos toques e daqui a pouco a gente
depois
volta
a gente
e vê o que o pessoal
acertou.
Falou.
Tá.
Né? Não, a gente pode colocar como acertou? Não, não é.
É, acertou. É só saber.
Não, eu quero ver como
tocar,
é que o pessoal
né?
se sente.
Uhum.
Mas assim. A gente falou do Ijexá e eu falei que
não,
tem...
Não, Nani, agora já chutou algum. Não vai colocar os 7 orixás aqui, entendi.
Ah, aí fica fácil.
Ah, entendi.
A todos os orixás e todas as linhas neutras. Ah, tá.
É, exato. Até pode, porque né? O Matheus tá falando aqui que né, não é específico de uma linha, exato. Mas lembra uma energia,
exato,
né?
Exatamente. É, eu falei que alguns toques vieram do Candomblé de Angola.
Uhum.
Só que a gente tem uma miríade de toques no meio do caminho que não tem uma origem realmente definida, né? Você tem um toque muito famoso que chama-se Buscapinha no Boteco.
Quê?
É verdade.
Oi?
Ele é famoso. Pra todo mundo que você perguntar, que toca assim, né? Tipo, há mais tempo, o pessoal conhece o Buscapinga. Né?
Não, você vai ter que tocar o Buscapinga no Boteco pra nós, é óbvio, né? Busca pinga? É pinga?
É busca pinga no boteco.
Busca pinga no boteco.
É um nome informal, né? Eu não acredito que ele tenha um nome desses assim. Mas ele é basicamente.
Seu Ogan Kayan e seu Ayon?
Ele é isso aqui.
Ah, todo mundo conhece esse toque.
Então, e aí se você colocar em voz. Pisca-pinga no boteco, 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 pisca-pinga no boteco. Assim.
Ai, 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 gente.
Existem algumas teorias de origem de toques da Umbanda, né? Esse daqui, por exemplo, eu tenho uma teoria que, pra mim, ela faz muito sentido. Que quando o atabaque foi implementado na Umbanda, porque antes não tinha, né? E tem até tem um camarada do Rio de Janeiro, o Luiz Carlos Ferreira Paz, se eu não tenho nada. Ele mandou o TCC dele, que era exatamente abordando essa parte do batuque na Umbanda e tal, muito interessante. Eu preciso, inclusive, ler de novo, porque, putz, foi um trabalho sensacional dele. E o próprio Paisélio não gostava dos atabaques. Ele falava que os médiums tinham que estar em total silêncio e concentração para incorporar as entidades. Era o começo, né?
É, porque o Paisélio veio de espiritismo, né?
Então, tem toda uma história muito confusa lá no começo, né? E aí você tinha essa coisa. E quando o atabaque vem, você tem, assim, muitos dos ogãs do Candomblé que vieram, e aí eles sabiam fazer os toques, então eles colocavam os toques que eles sabiam fazer. E se tinha uma galera que não sabia, ou uma galera que era músico, ou uma galera que era músico de boteco, né? Vamos pensar, era Rio de Janeiro.
Sim.
Nossa, samba rolando no boteco era o que mais tinha. E não era aquele samba organizado, né? Se você for pensar, tinha muito do pessoal no tique 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 tique
na caixa de fósforo, na colher, no copo.
Batucando na mesa. Se eu batucar aqui, vai fazer tum-tum, mas tipo... E aí, se a gente pegar o som dele, tuk 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 tuk, é o tchak 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 tchak, você transfere pra cá e ele fica com esse som. Tuk 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 tuk, e vira o busca-pinga.
Busca-pinga.
Então fica toda uma coisa meio assim. Você tem um monte de toques que eles giram, eles orbitam em torno dessas células de som. Muda uma nota aguda, uma grave. Então, tum, tcatugu dugu dum, tcatugu dugu dum, tatatu dugu dum, tatatu, 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 tudo tá ali.
Sim.
Então você tem um monte de toquezinhos que vão entrando no meio. Quando você escuta a Umbanda de antigamente, você não tem como hoje em dia... É claro, em alguns álbuns mais elaborados, assim, mais trabalhados musicalmente, você tem. Mas a galera que era aquela gravação de terreirão, você não tinha, o samba bem definidinho, o congo bem definidinho, não. Ele era uma misturança.
Sim.
Né? E então, esses toques, eles todos participam lá. Eu tenho um aluno, inclusive, que assim, ele toca o samba direitinho. Se eu começar a cantar, ele cai pra um desses toques, porque foi a criação musical de Umbanda dele, foi escutando isso e tocando isso. Então ele tá lá. Bonitinho. Eu comecei a cantar ali. O tempo todo.
Já mudou tudo.
É muito engraçado, porque, assim, fazemos aula eu, ele e mais um amigo. Então, eu e o Gabriel, a gente fica dando risada.
Porque
por
já
causa
mudou,
dessa situação que
jeito.
Acontece, sabe, assim. E ele fala, cara, parece que bateu, parece que me agride, sabe. Eu falei, porque é da criação. A gente se acostumou a escutar de um jeito, quando a gente escuta de outro, não fica estranho. Por exemplo, eu vi Mamãe Oxum na Cachoeira, que eu comentei. O Ijexá, ele puxa. Ele pode ser tocado diferente? Pode. É música. Eu posso tocar... Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Mudou bastante já. E eu posso tocar até no Barravento. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo lírios, lírio, recolhendo lírios, lírio, acolhendo lírios pra enfeitar nosso conga. Olha como é diferentona.
Mas, Deus, se a gente não fala que a entidade, né, inspira a letra e decide a melodia, né? A gente estava falando aqui que Preto Velho, você começa a tocar um ponto de descida muito rápido, ele fala, não dá, volta que tá errado. Essa mudança de toque, enfim, não atrapalha, não incomoda?
Ah, não, eu disse, eu posso fazer isso enquanto música. Enquanto momento do terreiro, aí não.
Ah, bom.
Né? Aí, e era nessa parte que eu queria chegar. Então, tudo a gente pode, dentro da música, se cair dentro da métrica, da contagem, tudo bonitinho, a gente pode brincar com isso. Fora do terreiro. Porque dentro do terreiro, porque mais importante do que métrica musical e contagem e da minha vontade de fazer um solo enquanto musicista, percussionista, papapá, entra aquela coisa do... Não, essa é a energia que eu preciso lidar.
Sim.
Então, você pode ser, cara, assim, a pessoa mais percussionista do mundo. Você pode tocar no Timbalada, mas no terreiro você é obrigado a seguir aquela energia.
Perfeito, essa é a diferença.
Então, e aí entra até uma coisa que eu já respondi uma vez, por exemplo, a Helena, muito tempo atrás, e a gente conversou de novo há pouco tempo sobre, que ela me perguntou a respeito de repiques. O repique são aquelas quebradas de ritmo que surgem no meio de um toque. Então, a pessoa tá lá, de repente, tem um... E faz aquela bagunça. É a paradinha da bateria da escola de samba.
Sim.
Né? E ela falou, e aí? Né? Como é que é? Como é que faz e tal? Tipo, porque dentro do terreiro dela, tem uma norma, né? Que, tipo, parece, os mais novos não podem repicar, não lembro direito. Né? Eu sou da seguinte opinião. O repique, ele tem um momento de acontecer. Ele funciona bem de pontuação, sabe? Aquela coisa, tipo... Quase como a virada da bateria na música. Então a bateria tá aqui. Eu tô cantando, tá aqui. Aí vem uma parte que tem uma pausa no canto. Aquela parte fica legal. Eu não vou colocar no meio. Porque se eu colocar no meio, pô... A pessoa tá cantando e tem um blá 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 entrando junto. Daí o ponto, ele perde o fundamento. Porque se a gente não escuta o que tá sendo cantado, se perdeu. Primeiro porque o ponto tem muita mensagem, né? Assim, você tem mensagens importantíssimas no ponto.
Exato.
Sabe?
E eu até ia dizer isso, como médium que tá ali na corrente, se você muda, você tá acostumado a cantar. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, você tá nesse ritmo. Se vem, eu vi mamãe Oxum na cachoeira, você já se perde como médium.
E,
né?
E a tua energia de incorporação, ela foi embora. Porque
sim,
você desconcentrou tanto...
Totalmente.
Que você desligou daqui e foi ligar lá na curimba.
Totalmente.
Então, olha o tamanho da responsa de cuidar com o que tá sendo tocado.
É, ainda mais médium novo, né? Desconcentra até com a colega aqui do lado, deu um grito, você já... Opa!
O que eu já vi de médium pulando, porque o caboclo incorporou do lado e deu um desceu dando o brado.
Sim!
Oxi,
oi!
Eu não posso falar nada que uma vez eu dei um pulo, que eu tava concentrado no que eu tava cantando e tava, tipo, sentindo as energias. E seu Sete Cozilhados estava fazendo um trabalho, riscou um ponto, ele jogou três ponteiros ao mesmo tempo na tábua.
Uhum.
E na hora que bateu aquilo, deu um choque, eu tô tocando, deu um pulo. Tira sarro até hoje, faz tempo.
Lógico!
Já.
E tem o contrário também, né? Tem aquelas incorporações bem tranquilas, que eu já vi um médium de boa, amigo dele ali do lado, e era Exu. E tocando ponto, não sei o que e tal, e daí ele deu um tapão nas costas do... cara, não vai incorporar hoje! Só virou e falou... Tô aqui, meu filho. Ai, meu pai.
Oi, mãe.
Eu falei, gente, eu, se fosse ele, dizia, preciso do banheiro. Ficar lá até o final da gira, mais ou menos.
É, porque cada um, né, a incorporação, ela é muito única.
Isso também precisamos lembrar, né, gente? Porque não, né, não é assim, não. Seu Exu Tiriri, se eu estou incorporando o Exu Tiriri, tem que ser igual aquele ali. Não.
Exato.
É igual aquele
e
ali,
e se a incorporação de um não tem que ser igual a outro, por que o toque, né? Ele tem que ser sempre a mesma coisa também.
Exato.
Então é aí que entra o grande trabalho do Ogã, na minha opinião, tá? É ele conseguir entender todos os toques. Ele tem uma biblioteca de toques na cabeça.
Sim.
E ele conseguir ir encaixando as melhores energias em cada momento, sabe? Brincando de fazer realmente muito... É um quebra-cabeça de partitura. Então você tem a partitura central, mas daí você muda essa parte, você muda isso daqui, aí você muda isso daqui, você coloca uma nota aqui, tira uma nota lá, desculpa, tira uma nota lá, faz isso, faz aquilo, e aí você vai construindo algo que no meio da música se chama de molho. O molho da música. E o molho da música na Umbanda é essa energia que você vai caçando e construindo devagarzinho e vai acessando cada vez mais em cada um. Sabe? Eu acho, e aí você faz casar a musicalidade do ponto, cantado, com a musicalidade do tambor. Porque, além de tudo, a gente não tem nenhum instrumento melódico ajudando.
Não,
é só o tambor.
É no batuque.
Então, o tambor, ele tem que aprender a ter melodia. Ele não pode ser uma coisa reta, espancada. Ele tem que ter a sutileza no tocar, porque aí você vai conseguindo construir essa coisa da onda musical. E aí entra o porquê de estudar.
A importância, né?
Estudar, praticar, enfim, essa coisa toda.
Gente, eu acho sensacional. Deu 4 horas de gira, eu só tô de pé ali, já tô cansada, eu olho pro pessoal lá, tocando a tabaca e falo, meu, eu vou bater a cabeça pra esse povo. Porque é... Segura, né?
É, segura.
Muda a gira,
não dá, não
segura a energia da gira, ajuda a incorporar. Cara, batuque é tudo.
E estoura muita coisa na curimba. né? Porque a corimba, ela tá funcionando como coração e pulmão ao mesmo tempo. Uhum. Então ela tá na função de bombear energia e muitas vezes de limpar. Então a energia passa pelo tambor e o tambor, vamos dizer, ele transforma aquela energia e envia. Uhum. Quase como sangue venoso e arterial. Né?
Uau.
Claro que, ah, nossa, que babaca esse cara acha que é o coração e o pulmão da gira. Não, gente, desculpa, tô fazendo uma analogia.
Sim, mas não, não dá pra negar
estoura,
a importância da corimba.
Estoura bastante coisa também nos ogãs. Não dá pra dizer que não.
Imagina.
Né? A gente vai segurando energia porque ela vai, ela vai se transformando. E não é porque a gente é melhor pra aguentar, não, é porque a gente tá ali. Só por isso.
Eu acho sensacional. É, tá na hora do nosso intervalo de novo. Eu tenho bastante observações aqui e
ótimo.
Recados. Na volta a gente fala, tá bom?
Perfeito.
E pai Márcio Pachá, beijo, saudades. Vamos lá, vamos pro intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.